Bem, Karine, primeiro acho que a gente tem uma grande oportunidade de ter novamente no Brasil uma das conferências mais importantes, porque ela nasce no Brasil em 92, na Eco 92, e é a primeira vez que a conferência se realiza aqui. Ou seja, tem a conferência mãe, onde ela nasceu, e agora ela volta adulta, com 30 anos de idade, sim, em termos de COPs que foram acontecendo. E nós estamos num momento crucial, que é o momento da implementação de tudo que foi decidido, debatido ao longo desses 33 anos. Nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, com eventos climáticos extremos no mundo inteiro, só em função das ondas de calor, cerca de mais de 170 mil pessoas morrem por ano no mundo inteiro. Só para se ter uma ideia, quando você acrescenta secas, furacões, tufões, enchentes torrenciais, esse número é avassalador. Então é uma COP muito desafiadora, e num contexto complexo, como você acaba de dizer, que é a segunda, digamos assim, o segundo maior emissor do mundo de CO2, que é os Estados Unidos, saindo do Acordo de Paris. Eles são de longe os que têm mais dinheiro, mais tecnologia, e o segundo maior emissor. O primeiro é a China. E saindo do acordo, isso significa que nós vamos ter que trabalhar dobrado para atender as nossas obrigações, o nosso compromisso ético com a vida e o equilíbrio do planeta, e fazer por aqueles que não estão fazendo. Como você disse, nos Estados Unidos tem uma diferença dos outros países, porque os estados têm relativa autonomia. E os estados que são governados por democratas, que têm compromisso com a agenda do clima, esses vão continuar implementando suas agendas. No setor privado, aquelas empresas que estavam já sendo beneficiadas por quase 500 bilhões de reais do plano de combate à inflação, que na verdade era um disfarce para poder fazer uma agenda de ação climática que o governo Biden fez, esses recursos, o setor privado não vai querer abrir mão dele. Então, eles vão pressionar para que o governo negacionista do Trump mantenha essas medidas e essas ações. Por outro lado, ele criou uma força gravitacional muito negativa para a vida no planeta. Várias empresas, articulações, abandonando a agenda ESG, e até grandes alianças do setor financeiro também abandonando seus compromissos climáticos. É um prejuízo muito grande, mas o multilateralismo, ele começa na agenda de clima sem os Estados Unidos, e agora ele vai ter que aprender a ser forte, fazer o dever de casa em benefício da vida, mesmo sem os Estados Unidos. Mas eles vão pagar um preço alto, porque os Estados Unidos, de longe, são um dos que estão mais prejudicados pela mudança do clima. É onda de calor, são furacões, tufões, incêndios, e a população, ela até pode ter um alinhamento ideológico, mas ela não vai querer ver o seu negócio, a sua vida, ser ameaçada em função de uma posição que é contra a tudo de racional que pode existir, que é a defesa da vida. Quando eu me referi aos empresários, eu me referi à parte dos empresários. Tem uma parte que tem, inclusive, a visão negacionista do Trump. Tem uma outra parte que tem uma visão oportunista, porque antes eles defendiam enfrentamento da mudança do clima, agenda ESG, defendiam ações climáticas, e agora com o Trump eles estão abandonando a agenda. Mas tem aqueles empresários que, de fato, têm compromisso com a agenda da sustentabilidade, até porque eles sabem que, se não fizermos esse enfrentamento, eles serão os mais prejudicados. Isso já está acontecendo no mundo todo, onde várias empresas têm prejuízos de bilhões. Aqui mesmo no Brasil, o agronegócio teve um prejuízo enorme em função do aumento da temperatura, da seca, das ondas de calor, com perdas na safra, que inclusive tem influenciado os preços dos alimentos aqui na realidade do nosso país. Então, ele tem a caneta, isso cria um prejuízo, mas nesse momento tem que ter uma atitude de resistência. E os estados que são governados por democratas, eles vão continuar com a agenda de ação climática. Os empresários que não querem voltar para o início do século XX com uma economia de rapina, eles vão manter os investimentos climáticos. Até porque se você não investe em energia limpa, se você não vai fazer a transição para um novo modelo de desenvolvimento, pode ter certeza, em poucas décadas, nós vamos ter prejuízos enormes. Cerca de 40% do PIB dos países dependem dos serviços ecossistêmicos, que são prestados pela natureza. No caso da América do Sul, 75% do PIB dos nossos países dependem dos serviços prestados pela natureza, em termos de regulação do clima, do regime de chuvas e de processos naturais de polinização, de manter a fertilidade do solo, porque terra que vai ficando assoreada, ela vai ficando cada vez mais enfraquecida, as terras que vão ficando degradadas. Quer dizer, então, esse investimento na agenda de proteção de biodiversidade, de combate à desertificação, de enfrentamento da mudança climática, é uma ação de proteção do meio ambiente, mas para os que não se comovem em proteger a mãe natureza, pode ter certeza que se comoverão em proteger aquilo que vai saindo a cada ano do seu bolso. Eu digo que nós estamos vivendo uma pedagogia bastante forte. É a pedagogia da dor, infelizmente, a pedagogia do luto para os que perdem os seus entes queridos e a pedagogia do prejuízo para aqueles que perdem seus empreendimentos, sejam eles públicos ou privados.